O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Voltei com notícias. Eu voltei com uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Escolhe aí que aí eu falo. A boa? Quer a boa primeiro? A boa é que hoje a gente não vai passar raiva. Hoje a gente vai ter um dia de descanso e a gente não vai passar raiva. Mas a ruim é que a gente vai passar medo. Ai, meu Deus do céu, não tenho um minuto de paz nesse podcast. Por quê? Porque eu pensei, faz tempo que eu não trago um caso assim, desses que a gente fica com um pouco de medo, né? Eu trouxe vários de serial killers, né? Umas coisas pesadas, umas coisas tensas. Aí eu pensei, não, vamos, né? Vamos ter uma semana mais de boa, né? Esse é o de boa que eu acho que é de boa. Vamos ter uma semana mais leve, né? Vamos fazer um negócio mais, né? Uma coisa mais light, uma coisa mais leve. Aí eu pensei, vamos procurar assombração, porque, né? A gente gosta de assombração. Assombração, mentira, eu não gosto de assombração, tá? Nada contra você, inclusive. Nada contra assombração. Mas, né? Quanto mais longe, melhor. Mas a gente gosta de saber a história, não é verdade? Você que tá me ouvindo também gosta de saber. Eu sei que você tem medo, mas você gosta de saber das coisas. Porque eu sou assim também. Eu tenho medo, eu me cago de medo, mas aí eu não perco a oportunidade de ficar procurando coisa de assombração, porque eu sou curiosa, né? Então hoje, vou contar a história pra vocês de um hotel, que inclusive eu nunca tinha ouvido falar desse hotel, porque sempre quando a gente escuta falar sobre hotel, assombração e, né, casos, né, negociados, sempre é esse o hotel. Mas aí eu pensei, deve de ter mais hotel, não é possível ter só um hotel. Né? Não que não tenha um hotel com assombração, mas o Cecil é o mais, né, o mais conhecidinho, mais famosinho do rolê. Aí eu pensei, não, eu quero procurar um que eu nunca ouvi falar. E meus queridos, puta que pariu, pensa no medo. Eu já passei medo fazendo esse roteiro, e é hoje que a gente vai passar medo junto. Ou a gente vai passar medo junto. Mas antes de começar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você é novo aqui. Se você não é novo aqui, se você é de casa, já cata a cadeira, já puxa a cadeira. Puxa a cadeira nada, né? Que a gente já senta no sofá com os pés em cima da mesa, que eu sei muito bem que você coloca o pé na mesa da mesinha do centro. Vamos pegar uma pipoca, pega um docinho pra comer, porque a gente, né, é domingo, gente, é domingo. Tá saindo esse episódio aqui na terça-feira, mas hoje é domingo. Domingo é dia de comer uns negocinhos que a gente não come durante a semana. Ou come também, né? Enfim, pega o que vocês gostam de comer. Aí, se você ficar curioso pra saber as fotos, né? Como que é esse hotel, que jeito que é, vai lá na rua podcriminólogo, no nosso Instagram, que vai estar todas as fotos lá. Inclusive, tem todas as fotos de todos os casos aqui, de todos os episódios. Vai lá, que tá bem legal. Lembrando que dia 13... Dia 13 de maio deste mês, tá chegando a hora, tá chegando o dia, 13 de maio, que é uma sexta-feira 13, inclusive, tem o lançamento da nova coleção 2022. Olha, a coleção, a última coleção tava boa, mas essa coleção, meu Deus, olha, tá difícil de achar uma peça favorita, viu? Tá difícil. Bom, mas sem enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 77, Crescent Hotel. A história por trás de um dos hotéis mais mal-assombrados dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Crescent Hotel. Considerado um dos hotéis mais mal-assombrados dos Estados Unidos, ele fica localizado em Arack Spring, no Arkansas. O Crescent Hotel atrai não apenas caçadores de fantasmas, mas também aqueles que procuram um histórico e luxuoso lugar para passar a noite, mesmo que nunca consigam dormir lá. Construído em 1886, o Curzon Hotel é o favorito dos entusiastas do paranormal por sua reputação assustadora, mas também oferece atividades para toda a família e visitas tão bonitas que mesmo com a chance de ver um fantasma ou vários, não deixa de atrair pessoas. Ao longo do século passado, o hotel reventou-se várias vezes. Durante um período particularmente sombrio, ele funcionou inclusive como um hotel, cujo proprietário vendia, abre aspas, curas duvidosas para o câncer. O Reid Brades, do site Hole Trippers, ele passou a noite nesse hotel. E olha o que ele disse sobre, abre aspas. Ao lado da antiga sala de autópsias que escolhemos como nosso quarto para a noite, meu Deus do céu, ele escolheu a sala de autópsia, pelo amor de Deus. Já começou errado. Já começou errado o negócio. Olha, hoje a gente tenta não passar medo. A gente não vai passar raiva. A gente acredita que não passa raiva. Mas aí a gente fala... Ah, tem fantasma no hotel, a pessoa vai dormir aonde? Vai dormir na sala de autópsia que virou um quarto. Tá tudo errado nesse negócio, meu Deus. Continuando, né? Que gosto é que nem, minha mãe diz é que nem, vocês sabem o que é, cada um tem o seu. Então, ele quis ficar lá na sala de autópsia, moço, dorme na sala de autópsia, vamos continuar. Escolheram a sala de autópsia pra passar a noite. Aí ele continua dizendo que nessa sala de autópsia, nessa sala onde que ele vai passar a noite, há dezenas de pequenos frascos com conteúdos misteriosos. Aqueles que contêm espécimes, incluindo tumores e outras anomalias médicas, estão trancados com segurança em um armário de metal. Mas só de saber que estão lá, minha pele se arrepia. Fecha aspas. Meu amigo, eu acho que você não tá arrepiado, não. Porque para escolher dormir numa sala de autópsia... Você já tem que ter entregado a sua vida já. Você fala, não quero mais saber de nada. Eu não tô nem aí mais com nada, né? Porque sei nem se eu passava na frente desse hotel, meu querido. Não sei nem se eu passava na rua desse hotel. Você quer que eu durma no negócio? Não que queira que eu durma no negócio, né? Vocês entenderam o que eu tô dizendo. É que eu tô um pouco desesperada, né? Com a ideia de alguém dormir num negócio de autópsia. Bom, segundo ele, né? Continuando. Fechamos e trancamos a porta do almoxerifado, aonde os funcionários da cozinha guardavam carcaças de animais congeladas, e jogamos sal em volta da cama, que inclusive foi uma dica de um amigo bruxo que disse que ajudaria a repelir os maus espíritos. Fecha aspas. Eu poderia encerrar esse episódio aqui, porque eu já fiquei com medo nessas duas partes que ele disse já. Já é o suficiente, já, né? Você também, né? Porque eu sei que você tá, meu Deus do céu. Imagina, gente, pega um hotel, pá, joga um sal grosso em volta da cama, né? Pra estar protegida. Por quê? Por quê? Eu pergunto. Por que as pessoas fazem um negócio desse? Eu também não sei. Mas eu decidi fazer um episódio sobre, né, fantasma, sobre assombração. Então, eu não posso julgar ninguém, na verdade, porque eu também não, né? Tá um pouco difícil de me defender. Bom, o Curzon Hotel... Como a própria cidade, Eureka Spring, tem uma longa e às vezes sórdida história. Originalmente, as terras ancestrais da nação Osage dos povos Delaware e Cheyenne. As fontes termais da região são reverenciadas por seus supostos poderes de cura. Na década de 1850, o Dr. Alvin Jackson, ele visitou a área em uma viagem de caça com seu filho adolescente que sofria de uma condição conhecida como pálpebras granuladas. Depois que o Jackson mais velho aconselhou seu filho a usar água da nascente, né, nos olhos, e o menino foi curado milagrosamente, os dois começaram então a engarrafar a água e vendê-la para as comunidades vizinhas com o nome de Doutor Tônico para os Olhos de Jackson. Porque, né, empreendedorismo é tudo. Aí, após a Guerra Civil, o Dr. Jackson, ele construiu um hospital improvisado, assim, né, e usou a água da nascente para tratar os soldados que passavam. Mas foi quando ele tratou um influente juiz local, foi que aí a notícia se espalhou. Nas primeiras duas décadas, o hotel funcionou como um clube privado. Então, entre 1908 e 1934, ele foi sede do Curzon College and Conservatory for Young Ladies. E foi nessa época que uma das alunas teve a magnífica ideia de pedir para a família enviar para elas um tabuleiro de Ouija. Mesmo no passado, as jovens acreditavam que estavam em contato com os espíritos no prédio. Então, já naquela época, né, já tinha, assim, uma energia um pouquinho carregada no local, né? A família, que também era, né, segundo minha mãe, mente fraca, né? Não mente fraca, não vamos julgar, né? Não vamos julgar, mas se a minha filha pede um tabuleiro de Ouija numa escola, eu vou falar, minha querida, tome tento. Né? Mas não foi isso que falaram, mandaram o tabuleiro de Ouija para a menina, né? Se distrair um pouquinho. Bom, o que interessa é que essa já é uma ótima indicação, né? Que temos algumas coisas estranhas acontecendo nesse local há muito tempo. Localizado no cume da West Mountain, acima da Vila Vitoriana de Eureka Springs, no Arkansas, está o histórico Crescent Hotel e Spa, datado de 1886. O Hotel Resort de 78 quartos não é apenas conhecido como um dos destinos mais distintos e históricos da América, mas também é conhecido por um bando de espírito que continua caminhando pelo terreno. Construído pela Eureka Spring Improvement Company e pela Frisco Railroad, o hotel foi planejado por Isaac Lee Taylor, um conhecido arquiteto do Missouri que projetou vários edifícios famosos em St. Louis. 27 acres no terreno norte de West Mountain foi escolhido por sua localização majestosa com vista para o vale. Olha só, tem vista para o vale, gente. Vamos no hotel, que o hotel é bonito. Não vou, não. Bom, mas o momento que esse hotel foi construído foi um momento bem importante para o Eureka Spring, porque as águas curativas de Ozarks, né, elas se tornaram bem conhecidas em todo o país. Pessoas de perto e de longe estavam se aglomerando na área, na esperança de curar as suas doenças e aliviar as suas dores. Os desenvolvedores do Crescent Hotel and Spa, eles planejavam aproveitar esses muitos viajantes, né, essas pessoas que vinham de todos os cantos, de todos os lugares, e construíram o resort mais luxuoso do país. Powell Clayton, que foi o ex-governador do Arkansas de 1868 a 1870, ele formou Eureka Spring Improvement Company para aproveitar esse período próspero, né? Porque as pessoas já são empreendedoras desde sempre. Daí ele juntou uns investidores aqui, uns investidores ali. A Frisco Railroad acabou aderindo no plano também e falou: o quê? Isso tá com uma cara muito boa, isso tá com uma cara de din 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 din. Escutou um tim 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 e falou: sim, vou entrar, né, também na roda. Foi também, porque eles sabiam que este resort, ele poderia, né, impulsionar os negócios da empresa. Bom, numerosos pedreiros foram trazidos da Irlanda para começar a construção em 1884. Daí, devido à densidade do calcário de magnésio, né, usado para construir o hotel, vagões especiais foram construídos para mover esses enormes pedaços, né, de pedra dos pedreiros no Rio Branco. Olha o rolê para construir esse lugar, meu amigo. Não é só, né, pegar um mero de tijolo, mandar no negócio e começar a construir. Não, eles tiveram que construir um vagão para tirar as pedras do rio. Nossa, só de pensar nisso eu já tô desistindo de fazer essa casa. Bom, projetado em uma variedade eclética de estilos arquitetônicos, os pedreiros construíram paredes de 18 polegadas, várias torres, varandas suspensas e uma enorme lareira de pedra no saguão. Eu fiquei curiosa para saber quanto que é 18 polegadas em centímetro. E, rapaz, que parede grande, porque 18 polegadas é 45 centímetros. 45 centímetros de parede. Puta merda, quanto tempo demoraram para fazer esse negócio, né? Olha, vai tijolo, hein? Meu Deus. Bom, à medida que a construção continuou, né, pelos próximos 2 anos, mais e mais trabalhadores foram contratados, né? 45 centímetros de parede, né? Precisa de muita gente mesmo. Bom, contrataram muita gente, contrataram, né, pessoas para trabalharem, para colocar as luzes elétricas, encanamento moderno, aquecimento a vapor, elevador, paisagismo, extensão e decoração e comodidades luxuosas que também foram construídas no hotel. No final, o hotel custou uma bagatela de 294 mil dólares, né, para ser construído. Aí você me fala, 294 mil dólares... É dinheiro, mas para construir um hotel com, né, do tamanho desse hotel, não é tão caro assim, né? Só que, amigos, lembrando que foi em 1886, então era um dinheiro para muito dinheiro. É um vários dinheiro, mas muito dinheiro. É um tanto de dinheiro que você fala, meu Deus, muito dinheiro. Porque esse tanto era uma quantia, assim, ó, extremamente extravagante para a época. Bom, daí em 20 de maio de 1886, o grandioso Crescent Hotel foi inaugurado em meio a muita comemoração. O local Eureka Springtime Echo o chamou de, abre aspas, o hotel resort mais luxuoso da América, fecha aspas. Pessoas bem conhecidas, assim, várias pessoas, né, muito importantes de todo o país participaram dessa grande inauguração, incluindo um baile de gala com uma orquestra completa e um jantar de banquete para 400 convidados. 400 convidados, um jantar banquete. Agora você pensa o tanto de comida que foi. Eu tô achando que só nessa comida foi uns 200 mil já, porque 400 convidados é convidado, hein? Bom, mas falando ainda do hotel, oferecendo quartos amplos e arejados com móveis requintados, uma sala de jantar que acomodava mais de 500 pessoas e comodidades externas que incluíam piscina, quadras de tênis e de croquet, entre uma bela paisagem de jardins floridos, calçadões sinuosos, o luxo do hotel era inigualável na época. Daí, quando isso aconteceu, quando isso foi, né, foi lá, estreou o hotel, inaugurou o hotel, imediatamente, as pessoas com dinheiro do país, as pessoas ricas, os ricos do país tudo, começaram então a ir para esse hotel, porque, nossa, né, era um luxo só, era, eles queriam conhecer o hotel, esse hotel tão luxuoso, esse resort tão chique, olha só que fino que era o lugar, tudo começaram para lá. Enquanto isso, os locais de Libré, eles encontravam, né, no depósito de Frisco, antes de transportá-los para a pousada. Daí, uma vez lá, esses hóspedes, eles poderiam desfrutar não apenas das águas curativas do spa, mas também de um estábulo de 100 cavalos, de pelagem elegante, danças de chá à tarde, festas elaboradas à noite, né, com uma orquestra inteira, completa. Era tudo muito chique, gente, era tudo muito chique. É aqueles lugares que a gente precisa comprar roupa nova para ir, porque é muito chique. Olha, não tem nem roupa pra isso. Esse é o lugar. Não tem nem roupa pra ir, porque é muito chique. Muito chique. No entanto, né? Quando tudo isso tá acontecendo, toda essa prosperidade não tava muito, né? Não tava com uma cara que ia durar muito. Daí, após a virada do século, as pessoas, elas começaram a perceber que essas águas curativas, né? Elas não tinham tantos poderes curativos assim, pelos quais o hotel e a cidade era tão conhecida. Daí, aos poucos, as pessoas, elas acabaram deixando, né, de ir visitar o resort, de ir na cidade, né, de se hospedar no hotel, foram deixando, porque viram que o negócio talvez não era bem assim, o negócio não curava tanto assim essas águas, né? Daí, de 1908 a 1924, o edifício foi utilizado como Crescent College e Conservatory for Young Ladies, mas continuou como um resort durante o verão, né? Então, durante os verões, ele era, né, um resort, e durante o ano letivo, né, ele era esse colégio, né, essa escola, enfim, para as meninas. Mas o que acontece? Depois de operar por 16 anos, as receitas, né, das mensalidades e dos convidados de verão não foram altas o suficiente para manter os custos, né, de funcionários do edifício, porque é um edifício enorme, né? E o colégio acabou fechando. Daí, depois de ficar abandonado pelos próximos 6 anos, ele reabriu, assim, brevemente, como uma faculdade júnior entre o período de 1930 e 1934. Daí, lá em 1937, Norman Baker, ele chegou no local, né? Comprou um hotel, porque a pessoa tinha dinheiro, né? Tinha vários dinheiro, comprou o hotel inteiro. O hotel, na época, já estava bem, assim, envelhecido, né? E ele comprou esse hotel e abriu um hospital de câncer e um resort de saúde. Dizia que nesse local ele operava curas milagrosas que não exigiam cirurgia, nem testes intensos e dolorosos. Porque lembrando, né, 1937, os testes naquela época, os exames naquela época não eram dos melhores, né? Então ele dizia que não precisava de nada disso, não precisava de cirurgia, não precisava de nada. E o negócio curava tudo, não precisava de nada. O Baker Hotel, ele inclusive, né, alegava que os pacientes de lá sairiam desse resort livres do câncer. No entanto, o que é desconhecido para muitos pacientes desesperados, né, que procuravam, né, que iam nesse hospital em busca do milagre, era que esse milagre de Norman Baker não era nada mais do que uma farsa que ele vinha alegando em muitos pacientes desavisados há anos. O homem não tinha absolutamente nenhum treinamento médico, ele não era médico, ele não era nada de nada. E, inclusive, ele havia sido condenado em Iowa em 1936 por praticar medicina sem licença. Além disso, a Associação Médica Americana havia também condenado ele pelos alexius. Aí eu pensei, o que é alexius? Porque eu nunca ouvi falar. Coloquei no tio Google, né? Fui ver, e o que mostra, né, esse alexius, eu não sei como que fala em português, nem inglês, mas eu acho que alexius é, segundo, né, o nosso tio Google, diz que são líquidos hidroalcoólicos adoçados, que é água, né, e álcool, para uso oral. Normalmente, álcool e água são usados como solventes quando a droga não se dissolve apenas em água. Além do medicamento ativo, eles geralmente contêm agentes aromatizantes e corantes para melhorar a aceitação do paciente. É o famoso xarope, né? Então, ele fazia, né, esse xarope e ele vendia, né, para várias doenças diferentes, incluindo para câncer. Daí, enquanto ele operava, né, o hospital, entre muitas e muitas aspas, né, o Baker estava sendo investigado pelas autoridades federais. E daí, em 1939, ele foi finalmente preso por fraude postal. Um inspetor postal dos Estados Unidos, ele estimou que o Baker, ele ganhava até $500 mil por ano. Por ano. Vendendo, né, esses xaropes milagrosos, né, pelo correio, enquanto ele estava lá em Eureka Spring. Agora, vamos só aqui pensar. O hotel gastaram $294 mil e foi, assim, um escândalo. Falei, meu Deus do céu, pra que tanto gastar tanto dinheiro desse jeito no hotel? Era um absurdo ter gastado tanto dinheiro assim. Agora, você imagina esse homem que fazia o dobro do dinheiro por ano vendendo xarope, que nem era xarope, era água com álcool. Daí tá, o homem foi preso. Foi condenado, né? E ele foi condenado a cumprir uma sentença de 4 anos em Leavenworth. A investigação revelou, inclusive, que ao longo dos anos, o Baker, ele havia fraudado pacientes com câncer em aproximadamente $4 milhões. 4 milhões de dólares em 1939. É tipo $1 bilhão de dólares agora. E R$1.4 trilhão em reais, né? Bom, embora ninguém tenha morrido com a cura do Baker, nessa cura, né? Cura, diz que é cura. A investigação mostrou que os seus tratamentos provavelmente aceleravam a morte daqueles que sofriam de câncer, porque eles não recebiam o tratamento adequado. Então, assim, eles deixavam de fazer um tratamento certo, tomando medicação certa, pra tomar esse negócio que nem era remédio, era uma água lá com corante e álcool e sei lá mais o que, né? Então, era como se não tivesse fazendo nada. Piorava, né? Porque não tava combatendo, não tava tendo remédio específico porque eles tinham. Em 1944, o Baker foi liberado, E depois disso, ele se mudou para a Flórida, onde ele viveu confortavelmente até morrer em 1958. Bem confortável, né? Com tanto de dinheiro que ele fez. Bom, daí, durante os anos da guerra, de 1940 a 1946, o belo edifício mais uma vez ficou vazio. No entanto, em 1946, o hotel ele foi comprado mais uma vez por 4 empresários de Chicago que começaram a restaurar o antigo hotel para que ele voltasse com toda a sua antiga elegância. Embora nunca no nível, né, dos primeiros grandes dias, né, no final de 1800, mas o hotel novamente começou a prosperar. Infelizmente, uma tragédia aconteceu em 1967, quando o incêndio atingiu o quarto andar da ala sul. Ao longo dos próximos anos, o hotel passou por várias mãos à medida que os reparos e mais restaurações foram feitas, mas nunca foi totalmente restaurado a sua grandeza original. Arrumava daqui, arrumava dali, mas nunca estava da forma que ele estava, né, quando ele foi construído. No entanto, tudo isso mudou em 1997, quando Maury e Elise Roenick compraram a pousada histórica. Em maio de 1997, o casal anunciou, abre aspas, em 5 anos, nos comprometemos em ter essa grande dama de Ozarks de volta para onde ela estava há 100 anos, fecha aspas. Mas os moradores de Ozarks, eles falam, meu amigo, já ouvi isso tantas vezes. Ah, mas eu já ouvi isso tantas vezes que eu nem acredito. Não tava muito acreditado no que eles estavam falando, não, tá? Falar 5 anos, tá bom que vão fazer isso em 5 anos. Ah, mas não vai. Vai nada, né? Vai nada que vai fazer isso em 5 anos. Ninguém tava acreditando. Em 1997, o casal, então, começou a reconstruir os spas. Naquele primeiro ano, o spa Lua Nova, de quase 2 mil metros quadrados, foi inaugurado. E nele incluía chuveiros Vicky, banheira de hidroterapia, sauna, mesa de massagem e terapia, camas de bronzeamento artificial e equipamentos de ginástica. Daí, depois disso, o próximo grande projeto foi restaurar o horizontal do hotel, que foi destruído naquele incêndio que eu contei para você lá em 1967. Daí, custando bem mais que $1 milhão, a cobertura de quase 1.000 metros quadrados, a torre de observação central original e o catavento Lua Crescente foram restaurados. Daí, enquanto isso, as obras de restauração dos quartos de hóspedes, os salões, a parte elétrica, hidráulica, o paisagismo também estavam em andamento. Em 6 de setembro de 2002, o anúncio ousado do casal se tornou realidade. Após $5 milhões em reforma, o grande hotel foi totalmente restaurado à sua majestosa glória original. Hoje, o Crescent Hotel é um dos hotéis mais visitados do Sul. Com sua longa e extensa história, é conhecido por ser um dos lugares mais assombrados de Ozark. Porque se você chegou até aqui, eu sei que você falou, não vai ter nada de espírito, não vai nada, vai sim, porque o começo é só pra gente entender aonde a gente tá pisando, né? E aí, agora é que o bicho pega, por quê? Porque os funcionários e convidados, eles contam várias histórias de fantasmas que ainda habitam o antigo hotel. A aparição mais frequente, né, porque já é de casa, é de um pedreiro irlandês ruivo que a equipe apelidou de Michael. Eles deram um apelidinho de Michael, né, friend, já conhecido de todos, o Michael, né. Eles alegam que o Michael foi um dos pedreiros originais que trabalhavam no prédio do hotel em 1885. Porém, enquanto trabalhava no telhado, ele acabou perdendo o equilíbrio, né? Ele estava lá trabalhando no telhado, perdeu o equilíbrio, caiu do hotel e morreu. O homem morreu. E essa área onde ele caiu, agora é o quarto 218 do hotel e é considerado o quarto mais assombrado do lugar. O Michael é um espírito travesso, né? Um espírito brincalhão, ele é piadista, o menino, né? Gosta de fazer umas brincadeiras, né? Aí que ele faz? Ele acende a luz, ele brinca com luz, as portas, televisão. Muitas vezes, inclusive, é ouvido batendo bem forte na parede. Tô com medo nesse momento? Eu tô me cagando de medo nesse momento. mas eu sei que você tá aqui me ouvindo. A gente tá junto, segura aqui minha mão que a gente vai passar por esse episódio junto, porque eu sei que você também tá comigo. Bom, né? Gosto de fazer umas brincadeirinhas, gosto de ser engraçadota, né? Outras pessoas, inclusive, testemunharam... Meu Deus, eu tô com medo. Testemunharam uma mão saindo do espelho do banheiro. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer esse episódio? Eles descobriram, eles viam uma mão saindo da porra do espelho do banheiro, né? É, meu Deus, é hoje que eu tomo banho sem espelho no banheiro. Tem outras pessoas também que ouviram gritos do que parecia ser um homem caindo do teto. Então, assim, é o Michael caindo do teto, igual ele caiu quando ele morreu. No entanto, o negócio não para por aqui. Porque não é só isso, não é uma mão saindo do espelho do banheiro, não é uma pessoa que tá caindo do teto do negócio, batendo nas paredes, acendendo fogo e apagando luz. Tem mais coisa. Porque alguns convidados, eles foram... Digamos que eles tomaram um pouco de susto à noite, né? Uma certa ocasião, quando um cliente saiu correndo, gritando da sala, dizendo que ele tinha visto sangue espalhado por todas as paredes. Ele entrou e viu tudo cheio de sangue e saiu correndo. Bom, desde os dias em que o antigo hotel servia, né? Como o Baker's Cancer Hotel, também existe outro espírito, que é um espírito persistente de uma enfermeira vestida toda de branco e é frequentemente visto empurrando uma maca no terceiro andar. Só para situar vocês nesse momento, tá? Esse hotel, ele funciona hoje. Se você ir lá para Eureka Spring, no Arkansas, você pode se hospedar nele. Eu não entendo o porquê que alguém vai se hospedar num lugar que você vai ver fantasma. Gente, uma enfermeira, pelo amor de Deus. Enfermeira empurrando um negócio. Imagina uma enfermeira fantasma. Socorro, meu Deus do céu, por que que eu fui fazer esse episódio? Meu Deus. Por quê? Por quê, né? Por que que a gente faz isso? Por quê? Por que que a gente tem, né? Por que que a gente é curioso desse jeito? Bom, ainda continuando, porque se a gente começa a passar medo, vamos passar medo até o final pra acabar isso logo, né? A enfermeira lá empurrando a maca do terceiro andar, né? Agora, lembrando, a enfermeira é vista empurrando uma maca no terceiro andar, tá? O que acontece? Acontece que ela é sempre vista depois das 11 da noite. Sempre ela é vista depois das 11 da noite. Nunca antes disso. E aí, agora você sabe por quê? Que ela é sempre vista depois das 11 da noite? Porque quando existia o hotel, depois das 11 da noite, era quando eles costumavam retirar os falecidos do hospital. Então, tô com um pouco de medo. Era quando, né, tiravam o espírito e tiravam o corpo. E aí, esse espírito, né, fantasmagórico, esse fantasma camarada, ele é visto, né, empurrando essa maca, né, e desaparece quando ela chega no final do corredor. Outros que não viram a aparição, eles relataram alguns sons de guincho, de chocalho, de umas coisas que soam como se fosse uma maca rolando pelo corredor. Sabe aquele barulho de coisa de ferro rolando, assim? Fica aquele barulho no corredor. Durante a década de 1930, essa área, ela foi usada como necrotério e ainda hoje abriga o Doctor. A velha mesa de autópsia do Baker e o freezer continuam lá. A área da lavanderia também está localizada no terceiro andar, onde um homem, né, que trabalhava na manutenção do hotel, uma vez testemunhou todas as lavadoras e secadoras, assim, inexplicavelmente ligando à meia-noite sozinha, meu amigo, socorro, o negócio ligou sozinho à meia-noite. À meia-noite. Você imagina, você tá fazendo manutenção no hotel, né? Assim que é noite, porque é a hora que tá todo mundo dormindo. Só que o hotel é conhecido, né, por ter uns negócios meio... que dá medo. Aí você vai trabalhar no andar que tinha um necrotério, autópsia dos negócios, dos corpos dos mortos, tudo lá. Lá no andar. Aí, do nada, tudo liga. Meu Deus, eu saio correndo. Eu corro 3 dias, 2 noites, que eu não olho nem pra trás. Aí vocês pensam, Tá, esse Dr. Baker, ele enganou todo mundo, ele pegou o dinheiro de todo mundo, um monte de gente morreu por culpa dele. E não aconteceu nada com ele quando ele morreu? Pois que aconteceu, porque ele também foi visto perambulando, assim, ó, vagando pelo hotel. A aparição do Dr. Baker também foi vista na antiga sala de recreação, no porão e ao pé da escada no primeiro andar. Vestindo uma camisa roxa, um terno de linho branco e parecendo bem confuso, a aparição parecia idêntica às fotos antigas do charlatão Dr. Baker. Por um tempo, a antiga central telefônica também continuou a ser utilizada, né, no hotel. Só que o que aconteceu? Ela começou a receber inúmeras, inúmeras, inúmeras ligações telefônicas do porão. Só que esse porão tá vazio, tinha ninguém lá nesse porão, tinha nada lá no porão, era só nada, um monte de nada lá, né, mas assim, tinha ligações, como que eu posso dizer, tinha telefones por todo, né, todo o hotel, então também tinha lá, por causa de alguma necessidade, só que não tinha ninguém lá, não tinha nada lá, não tinha nada lá, não parava de tocar o telefone, que a ligação vinha de lá, aí por causa disso, eles descontinuaram essa linha, eles, né, pararam com essa central telefônica no hotel. E foi, inclusive, nesse porão que era onde o Dr. Baker, ele guardava as economias, né, o dinheiro que aqueles pacientes que ele enganava, né, porque ele falava que ele ia curar milagrosamente essas pessoas, né, muitas vezes era a economia da vida inteira da pessoa, ela entregava tudo pra ele, né, na esperança de ser curado, e era nesse porão que ele guardava. Além disso, outros resquícios, né, desses velhos dias de hospital é uma figura fantasmagórica que se autodenomina Theodora, mais frequentemente vista por governantas no quarto 419. A Theodora, ela, sim, bem amigavelmente, se apresenta como uma paciente com câncer antes de desaparecer rapidamente. No saguão, também existe um cavalheiro vestido com roupas formais vitorianas, porque lembrando, né, o hospital era bem antigo, né? Ele tá lá todo vestido, todo formal, inclusive usando uma cartola. Muitas vezes, né, ele foi visto na parte inferior da escada e sentado no bar. Esse moço, ele foi descrito, né, como tendo uma aparência bem distinta, com bigode, barba. Muitos, inclusive, né, que viram ele, assim, que eles acreditavam que era uma pessoa, né? Viva, no caso, que tentaram conversar com ele, né, tentaram puxar assunto, mas ele sempre fica quieto e nunca responde antes de desaparecer do nada. Já a sala de jantar de cristal do hotel é um outro lugar no hotel que se diz conter atividades paranormais bem frequentes. Aqui, outras aparições de vestidos vitorianos foram frequentemente encontradas, inclusive a dica do episódio... Desse episódio foi uma foto de uma moça, uma mulher, enfim, numa escada com um vestido bem assim, bem antigo, meio vitoriano assim. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, não fique triste, porque nem eu ia acertar essa. Essa tá difícil, hein? De todas essas, acho que era a mais difícil. Bom, continuando, muitos, inclusive, viram um grupo de dançarinos de 1890 em trajes de gala, girando pela sala nas primeiras horas da manhã. Já outros relatos falam de um cavalheiro do século XIX que foi visto sentado em uma mesa perto da janela. Daí, quando abordado, né, ele diz, abre aspas, "Vi a mulher mais bonita que ontem à noite e estou esperando que ela volte." Fecha aspas. Nossa, gente, imagina ser uma mulher tão bonita assim, que a pessoa morre e fica esperando. Nossa, quero ser uma mulher bonita assim. Bom, uma ex-garçonete, né, ela relatou que ela viu a visão de uma noiva e de um noivo vitoriano num enorme espelho na sala de jantar. O noivo supostamente fez um contato visual com ela antes que o casal desaparecesse. Nesse momento, eu caio dura no chão e desmaio. Talvez morro, talvez morro. Vira um fantasma lá também, porque o meu coração não aguenta ver uns negócios desses não, meu amigo. Não aguenta, não. Ah, eu tenho treco. Bom, disse, né, que os espíritos vitorianos, né, que permanecem, né, nessa sala de jantar, são bem engraçadota. Eles adoram, né, fazer umas gracinhas, né? Em uma ocasião, durante a época de Natal, a árvore de Natal e todos os pacotes, né, os presentes, eles foram encontrados misteriosamente movidos do outro lado da sala. Então, assim, foram dormir, tava a árvore de Natal com os presentes. Acordaram, tava no outro lado da sala, a árvore de Natal com os presentes. Além disso, todas as cadeiras, elas foram movidas em circular, como se estivesse circulando, assim, em frente à árvore. Que foi, no caso, movida pro outro lado da sala, muito longe de onde tava. Em outra ocasião, a equipe chegou de manhã, né, pra encontrar a sala de jantar em perfeita ordem, tudo certo, tudo de boa, mas todos os cardápios, todos estavam, assim, espalhados pela sala inteira. Já a cozinha da sala de jantar, a aparição de um menino pequeno foi vista saltitando, assim, pulando, uns pulinhos pra cá, uns pulinhos pra lá, e às vezes se diz, né, as pessoas diz que, né, as panelas e as frigideiras saem voando dos ganchos por conta própria. Eu não trabalharia nesse lugar por nenhum dinheiro desse mundo. Nenhum dinheiro desse mundo, você imagina. Tô com medo de ler o negócio, imagina trabalhar num lugar desse. Bom, um outro espírito frequentemente relatado é de uma jovem que frequentou o Crescent College e Conservatory for Young Lady, que foi aberto entre 1908 e 1924, que eu contei pra vocês lá no comecinho. De acordo, né, com o que essas pessoas dizem, essa menina, ela pulou ou ela foi empurrada de uma das varandas e acabou morrendo. Hoje, os convidados, eles relatam, né, ouvir os gritos quando ela cai. Então, eles veem, tipo, um negócio passando assim e alguém gritando. É o espírito da menina que caiu. Outras aparições foram também vistas no quarto 202 e no quarto 424, bem como um garçom carregando uma bandeja de manteiga nos corredores. Quer manteiga, meu amigo? Quer manteiga? Vai uma manteiguinha aí? Você tá maluco, rapaz. Ainda bem que eu não gosto de manteiga. Bom, mas se você visitar o histórico Crescent Hotel pra dar uma espiadinha, né, nos espíritos, ver como que é, ou experimentar, né, como que é passar a noite nesse lugar, você certamente não ficará desapontado. Hoje, o hotel totalmente restaurado cria um ambiente que transcendeu o tempo, oferecendo todas as comodidades que os viajantes modernos exigem. Rodeado por 15 hectares de jardins formais e trilhas naturais, o hotel oferece 72 quartos com muitas varandas e 12 suítes de luxo. O New Moon Spa apresenta também um menu completo de tratamento, um salão e um programa de bem-estar. Eureka Spring está localizada a apenas 13 quilômetros ao sul da fronteira com Missouri, no noroeste do Arkansas, pertinho de Beaver Lake. Então, se você mora por aí, que dá um pulinho lá, vai lá, e aí você me conta o que você achou, o que você viu, o que você não viu. Eu iria? Não iria. Talvez eu iria pelo conteúdo. Aquelas. Talvez eu iria pelo Instagram, né? Fazer uns vídeos pra vocês, assim, ó, de longe. Falava, ó, tá lá, tá vendo aquele pontinho lá, lá no fim do negócio, longe. É lá o hotel. Pois tá visitado. É assim que eu visitaria, mas eu não iria nem amarrada num lugar desse. Me conta, vai lá no Instagram agora, eu quero muito saber. Me conta se você visitaria esse lugar. Me conta que eu quero saber se você teria coragem de dormir no quarto onde era a sala de negócio do morto. Porque eu, olha, sinceramente, meu amigo, eu não teria um pingo de coragem. Agora, antes de ir embora, né? Hoje, assim, ó, nesse episódio mais leve, passar um medinho às vezes é bom, né? Não é bom, Carolina, não é bom. Mas, né? Dá uma aliviada na mente de serial killer, porque às vezes fica muito serial killer, serial killer, serial killer, serial killer. Fica muito pesado, né? Então, passar um medo pra deixar uma coisa mais leve. Não sei o que é leve, gente. Eu entendo muito errado essa... Como deixar leve, como se sentir leve. Bom, mas antes de ir embora, quero lembrar vocês, @podcriminólogo, você não esquece, você vai lá, você me manda uma mensagem, você comenta no post deste caso se você teria coragem ou não, porque eu quero saber. Lembrando de novo, 13 de maio, sexta-feira 13, tem o lançamento da nova coleção, que tá bem bonita. Se você quer ver todas as fotos, assim, ó, em primeira mão, dos modelos, vai lá no @criminologstore, S-T-O-R-E, Criminolic Store, que é o Instagram oficial da loja. Vai lá, que eu sempre coloco as fotos de tudo que vai estar na coleção nova e antiga. Tem inclusive foto de todo mundo que já comprou na loja, que já tá usando Criminolic por aí. Agora, vamos aos beijos, porque, né, sei que você aí tá esperando esse momento. E o primeiro beijo de hoje vai para Sandra Martins e para a filha dela, para Letícia Mariani. A filha dela mora na Tailândia e a Sandra me mandou mensagem dizendo que elas escutam o podcast, que elas adoram True Crime. Então, um beijo muito grande para vocês duas. Um beijo, Sandra. Um beijo, Letícia. Muito obrigada por acompanhar o podcast. Muito obrigada por essa companhia. E fico muito feliz que vocês estejam gostando. Então, um beijo. Também quero mandar um beijo muito especial pro Clube Criminolic, que é o meu amorzinho, gente. Um beijo. Amo vocês, de verdade. Se você, inclusive, quer fazer parte do Clube Criminolic, vai lá no Catarse. A partir de R$5 por mês, você já tá fazendo a parte. Você tem um monte de conteúdo diferente. Tem sorteio de produto da loja. Tem muita coisa legal. E sem contar que tem um grupo no WhatsApp pra falar de true crime, sem ninguém te julgando, gente. Não tem preço. Olha, melhor grupo da vida. Então, um beijo, gente. Amo vocês. Um beijo pra Luma Morgana, pra Gabriela Andrade. Beijo, Gabi. Um beijo pra Bárbara Ribas, pro André Caio, pra Vanessa Calderan. Um beijo pra Júlia, um beijo pra Michelle, beijo, Mi. Pra Isa, do Story Criminologia. Inclusive, se você não conhece esse Instagram, vai lá, @StudyCriminologia, que você vai amar. Inclusive, a gente tem uma coleção juntas. Tem um moletom, tá escrito Criminologia, bem naquele estilo moletom americano de faculdade, sabe? Então, se você faz criminologia, se você quer estudar criminologia, vai lá na loja, que o moletom tá bem bonito, coleção com a Isa. Um beijo pra Raquel Cruz, pra Sara Ba, um beijo, Sara. Um beijo pra Priscila Silva, pra Raquel Carvalho, pra Jade Correia. Um beijo pra Débora Fischer. Um beijo pro Thiago Cordia, que mora com a família dele lá na Inglaterra. Um beijo pra Cis Silva, pra Daiele Freitas, beijo pra Vaneide, beijo pra Heloísa Alessandra, beijo, Elô. Um beijo pro Sr. Mikael, editor desse podcast, que faz um milagre, gente. Melhor editor desse Brasil Baronil. Um beijo pra Vivian Fiore, beijo pra Jamile, que faz parte do Clube Criminolic, beijo, Jamile. Beijo pra Adri Soares, pra Alice Sim, pra Thaís Ribeiro, pra Vivi, pra Gabriele Bastos. Beijo pra Larissa Valentim, beijo, Larissa. Beijo pra Rafaela Barros, pra Kel Cruz, beijo pra Adriane Nunes, beijo, Dri. Beijo pra Fabiana Rodrigues, pro Cronos the Cat, que é a coisa mais linda, e pro Rodapé, pras mamães do Rodapé, e pra todos os irmãozinhos do Rodapé. Beijo pra Lorena Naben, um beijo pra Leila Cristina, beijo pra Sil Bolzan, pra Cristiana Bilco, pra Gabi Brown, beijo pra Liv Vagões, pra Edna Carlos, beijo pra Gabriele Vasconcelos, pra @Cia1778, não sei o seu nome, mas um beijo. Um beijo pra Lita, do Glow Graveyard. Beijo pra Suzana dos Santos, pra Natália Santana e pra Marianne. E pros aniversariantes do Clube Criminolic desse mês. Pra Letícia, pro Cacau, pra Hannah e pro Guilherme. Então, gente, se eu não falei o seu nome, se você quer um beijo, me manda mensagem, comenta lá no post desse caso, desse episódio de hoje. Se você quer um beijo, vai lá no episódio, vai lá no post desse episódio e comenta o que você achou, se você ficaria, se você não ficaria nesse hotel, que no próximo episódio tem beijo. Mas então é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.